Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Eram três povos que aqui habitavam: Tarumã, Baré, Manaó. Filhos da terra, filhos do mato, filhos dos deuses tornados escravos. Tarumã, Baré, Manaó, nossos povos originários. Tarumã, Baré, Manaó, a história da cidade de palha.
Pelas águas do Terço de um Dedo, nos chegava a grande...
É no embalo dos povos originários Tarumã, Baré e Manaó que nós chegamos por aqui pelas ondas do rádio e para juntos embarcarmos em mais uma viagem pelos caminhos da Amazônia. Escute o som dos tambores e maracás, pois a partir de agora vamos te levar para uma viagem recheada de muita diversidade e informação. Aumente o volume do seu radinho ou de seu aparelho celular, onde quer que esteja, em casa, no trabalho, no ônibus, no carro, nas feiras e mercados, pois o programa Caminhos da Amazônia já está no ar.
A cidade de palha queimou, tanto sangue que se derramou.
Chamado de Tupã, chamado de Tupã.
Os corpos não queimaram em vão. Quem vai cisar essa ressurreição?
A sagrada missão.
É, levanta
a sagrada missão.
Como é bom ter a sua companhia por aqui. Afinal, tudo fica melhor quando temos alguém para nos apoiar e dar mãos para seguir nessa caminhada pelos territórios amazônicos. Por falar em mãos, o programa de hoje está interligado com esse membro do nosso corpo humano. E as mãos de quem nós vamos falar no programa de hoje são as mãos de acalento, vida e esperança. Já estás curioso para saber o que é, não é mesmo? Pois se acalme, escute essa canção que você vai entender melhor.
Caminhos da Amazônia.
Quando eu nasci, seu moço, no sertão do Ceará, não tinha maternidade, a cidade era longe demais. Não tinha maternidade, a cidade era longe demais. Mãe Suzana me pariu, Mãe Teresa me pegou, Mãe das dores me benzeu, Mãe Laura me amamentou.
Mãe das dores me benzeu, Mãe Laura me amamentou.
Salve a parteira, Mãe Caxindeira, a mãe que me pegou. Salve a parteira, Mãe Caxindeira, cheia da força do amor.
Salve a parteira, Mãe Caxindeira, a mãe que me pegou. Salve a parteira, Mãe Caxindeira, cheia da força do amor.
Salve as parteiras, mães e mãos que pegam as novas vidas, que transcendem os conhecimentos e culturas de um povo. É isso mesmo. No programa de hoje vamos falar sobre as parteiras tradicionais da Amazônia. Como foi citado na canção, antigamente não existiam muitos hospitais e maternidades, principalmente nos lugares mais distantes dos centros urbanos. E aí quem tinha a missão de acolher as crianças eram as parteiras. Porém, vale reforçar que ainda nos tempos atuais tem muitas mulheres que partejam ou têm um repertório de saberes e práticas ancestrais acerca da gestação, pré-natal, parto e pós-parto. Esse ofício das parteiras é muito interligado ao caráter associativo, comunitário e afetivo, pois promove a constituição de uma rede que conecta as mulheres envolvidas, que transformam em mães de umbigo de inúmeras crianças amparadas por suas mãos que se tornam seus filhos. Deve ser emocionante para essas mulheres ter mãos que amparam vidas. E o mais interessante é que essas mulheres estão em todo o país, seja em comunidades ribeirinhas, indígenas, indígenas e quilombolas e até nas cidades. E a Daniela Pantoja conversou com uma pessoa que desenvolveu um estudo a partir dos saberes das parteiras tradicionais em uma comunidade quilombola na Amazônia Paraense. E eu já estou curiosa para saber um pouco mais dessa pesquisa. Simbora conferir!
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. No programa de hoje, estamos abordando sobre as parteiras tradicionais da Amazônia. Por isso, vamos conversar com Domingos do Carmo Ferreira, quilombola da Vila de Joana Pérez, no município de Baião, no estado do Pará. Domingos é mestre em Sociologia e Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará, UFPA, e fez a sua dissertação a partir dos saberes das parteiras tradicionais nessa comunidade quilombola. Então, Domingos, seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia e já compartilhe conosco como surgiu a proposta de abordar sobre este assunto.
Então, Daniela, minha pesquisa trata-se de um estudo etnográfico, observação participante, onde foram entrevistadas 25 pessoas de nossa comunidade quilombola de Joana Pérez, no município de Baião, estado do Pará. Entre elas, duas parteiras tradicionais remanescentes que atuam até os dias atuais. A escolha dessa temática tem a ver com a minha ancestralidade e vivência mesmo, pois até os anos de 78, a comunidade era atendida exclusivamente por parteiras tradicionais, curadeira e pelos pajés da comunidade. Então, eu e todos meus mais quatro irmãos que somos, viemos ao mundo primeiramente pela ajuda de Deus, depois pelas mãos das parteiras tradicionais. E se não bastasse isso, eu tenho uma tia que é irmã do meu pai, que ela está hoje com 74 anos, que é uma das maiores parteiras que temos na nossa comunidade, que ela ainda realiza parto até os dias atuais.
Existe uma comparação do trabalho das parteiras antigamente para os dias atuais?
Sobre o que eu escrevi e o que eu observei durante as entrevistas com as parteiras tradicionais da comunidade quilombola de Joana Pérez, não há como comparar o parto realizado por elas com as parteiras atuais, pois as parteiras tradicionais entendem que seus ofícios é algo dado por Deus com a missão de salvar vida. Então elas estão sempre dispostas a atender um chamado de suas clientelas, independentemente se está fazendo sol, se está chovendo, se é no horário devido, elas estão sempre dispostas a atender. As parteiras tradicionais, elas não estão preocupadas se aquele parto vai demorar ou se vai acontecer no outro dia. Mas, pelo contrário, elas estão ali disponíveis para orientar a paciente, orientar a família, receitar remédio. A sua disponibilidade é um diferencial, né, que ajuda a sua paciente e tranquiliza mais esse momento na hora do parto.
O que você pode observar de resultados quanto à atuação das parteiras para o fortalecimento cultural de uma comunidade ou território?
O fortalecimento e a continuidade dos ofícios das parteiras tradicionais são de grande relevância para toda a sociedade brasileira, em especial as comunidades tradicionais, uma vez que essas mulheres são detentoras de um vasto conhecimento que vem passando de uma geração a outra. Além disso, elas defendem a ideia do parto normal, que é mais saudável para a criança e para o bebê. Outra questão é que elas utilizam de uma prática que valoriza o meio ambiente, como, por exemplo, os remédios caseiros, que a gente chama com o uso de ervas medicinais, as raízes das árvores, as plantações no quintal. E então a gente entende que essas práticas também, ela fortalece a questão da preservação ambiental.
Os saberes e as práticas das parteiras tradicionais do Brasil foram reconhecidos como patrimônio cultural do país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Para além disso, o que você acredita que deveria ser efetivado para que os trabalhos das parteiras fossem mais reconhecidos pelo poder público?
É assim, em 2024 tivemos conquista muito importante para todas as comunidades tradicionais, tendo reconhecimento do ofício das parteiras tradicionais como patrimônio cultural do país. Um processo que já durava quase 12 anos e também fruto, né, da mobilização, principalmente das associações das parteiras, assim como ONGs e alguns políticos envolvidos. No ano de 2024, os conselheiros do IFAM aprovaram por unanimidade o parecer técnico feito aí pela professora Edivane, que por sinal é quilombola. No entanto, as parteiras tradicionais continuam atuando de uma forma autônoma, ou seja, elas ainda não têm parceria com o SUS. Para que possa fortalecer de fato o ofício dessas parteiras, né, das nossas parteiras tradicionais, é necessário que elas sejam inseridas no SUS. Por quê? Essas mulheres não têm o mínimo, não é oferecido a elas o mínimo possível para que ela execute o seu ofício.
Muito obrigada, Domingos, por compartilhar conosco esse estudo de fundamental importância para os saberes culturais. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Daniela Pantoja, principalmente ao Domingos do Carmo, por compartilhar esse relato conosco. Que bom você poder apresentar o quanto o trabalho dessas mulheres parteiras deve ser valorizado não somente nas comunidades onde atuavam ou atuam, mas também reconhecido por toda a sociedade e pelo poder público. As parteiras são companheiras que cumprem seu dever e ajudam a trilhar o destino daqueles que hão de nascer e são donas de um divino dom.
Bem no início da humanidade, elas manifestaram esse dom divino. Puseram as mãos sobre um ventre singelo e apararam ao céu a menina e o menino. Daí surgiram divinas parteiras, mulheres guerreiras, enviadas por Deus. Com suas rezas, ervas caseiras e a missão verdadeira de ajudarem aos seus. São as luzias no meio do mundo, com um desejo profundo de cumprirem seu dever. Pedem proteção pra São Raimundo, pra guiar suas mãos e o destino de quem vai nascer. Juro por Nosso Senhor, são as parteiras, as enviadas de luz, são as parteiras, donas do divino dom, são as parteiras, as companheiras de dor, são as parteiras.
No próximo bloco vamos continuar falando sobre esse assunto e, claro, ouvir as vozes de algumas mulheres que são parteiras nessa imensa Amazônia. Não sai daí que já já estamos de volta.
São as luzias no meio do mundo, com um desejo profundo de cumprirem seu dever. Pedem proteção pra São Raimundo, pra guiar suas mãos e o destino de quem vai nascer. Juro por Nosso Senhor, são as parteiras, as enviadas de luz, são as parteiras, donas do divino dom, são as parteiras, as companheiras de dor, são as parteiras.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, interligando vozes, saberes e conhecimentos pelo bem comum na Amazônia.
Quando Quando você está grávida, tem direitos que devem ser respeitados para que sua gravidez seja saudável e seu parto seguro. Gestante, você tem direito a fazer pelo menos 6 consultas de pré-natal durante toda a gravidez e a fazer todos os exames necessários para assegurar a sua saúde e a saúde do bebê. Por isso, fique atenta. Você tem direito a ter o pré-natal e o parto acompanhados por profissionais atenciosos e bem preparados. Saúde, direito e cidadania. Uma vida melhor para você. Uma campanha da Pastoral da Criança e Ministério da Saúde.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Vou tomar banho de cheiro com aroma de emancipação, o perfume das rosas vermelhas, mulheres guerreiras da minha nação. Provedoras da esperança, cuidadoras da transformação, rosa choque misturado ao vermelho do meu coração. Escute com muita atenção, outros desejos de Catirina são os mesmos de minha mãe.
Nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia, ao som de rosas vermelhas com banho de cheiro, com aroma de emancipação, o perfume de mulheres fortes que carregam ancestralidade no coração e nas mãos. Ei, Dona Maria e Dona Luzia, ligaram o radinho agora? Não acredito que vocês perderam o primeiro bloco do programa. Mas não se preocupem não, o importante é que a partir de agora vocês me acompanham nesse segundo bloco. Fiquem à vontade para aumentar um tiquinho o volume do som, que é para o vizinho também escutar e aprender junto conosco.
Rosas das matas, índias rosas, rosas vermelhas guerreiras
do povo garantido. Escute com muita atenção outros desejos.
Na temática de hoje, estamos falando sobre a valorização das parteiras tradicionais da Amazônia. Pense numa temática que enche nossos corações de paz e harmonia. No primeiro bloco, a Daniela Pantoja conversou com o Domingos do Carmo Ferreira, quilombola da vila de Joana Pérez, no município de Baião, estado do Pará, sobre a sua dissertação, que apresentou os saberes das parteiras tradicionais dessa comunidade quilombola e também destacou o reconhecimento do ofício, saberes e prática das parteiras tradicionais enquanto patrimônio cultural do Brasil. Agora vamos acompanhar relatos direto dos territórios, pois na imensidão da floresta amazônica, a tradição das parteiras indígenas resiste ao tempo, preservando vidas e cultura. No estado de Roraima, Rosa Maria Cadete, da etnia Wapixana, e a dona Yolanda Pereira, do Uiramutã, são exemplos dessa sabedoria ancestral. Vamos conhecer agora com a Denifer Costa, da Rádio Monte Roraima, a história dessas mulheres que carregam no coração e nas mãos a força da vida.
Caminhos da Amazônia.
Na comunidade indígena Canauani, na região Serra da Lua, no município de Cantá, em Roraima, vive uma mulher cujo trabalho é símbolo da resistência e sabedoria ancestral. Rosa Maria Cadete, da etnia Wapixana, dedicou boa parte de sua vida a trazer novas vidas ao mundo como parteira tradicional.
Eu comecei a fazer o primeiro parto com 17 anos. Então, mas eu via que aquelas mulheres, elas tinham coragem de ter criança em casa, né? E a gente dava coragem mesmo, assim. Eu, no meu ver, eu fiz assim... 50.
Parto por aí, que eu tenho assim, só um pouco na lembrança, né?
Com mais de 50 partos realizados, Rosa Maria se orgulha de ter ajudado gerações de mulheres de sua comunidade. Ela se lembra com carinho de ocasiões especiais, como quando fez o parto da filha de uma mulher que também trouxe ao mundo antes.
A maioria já fiz parto também, até de uma criança que eu fiz o parto, cortei o umbigo, já fiz parto da filha dela também. Então isso para mim é gratificante fazer isso, né? Até hoje eu gosto de ainda quando alguém vem atrás, que pede para mim, me chama para ir fazer o... ajudar no trabalho de parto, eu vou.
Além do trabalho de Rosa Maria, Yolanda Pereira, de 49 anos, também já foi parteira. Iniciou os trabalhos quando ela tinha 18 anos. Ela mora na comunidade indígena Uiramutã e hoje atua no Dissei Leste, dando palestras e repassando os conhecimentos indígenas sobre saúde e partos.
Também tenho feito algumas palestras para os profissionais, né, tanto médico quanto enfermeiro, técnicos de enfermagem, em relação ao trabalho de partos na comunidade. Né, como atender as mãezinhas da nossa comunidade. Né?
Ela também fala sobre os cuidados diferenciados que as parteiras indígenas têm com as mulheres.
Na maternidade, a gente já vê que é tudo muito liberado, né? Frutas, suco, água gelada, isso aí na comunidade a gente não oferece para as mães. A gente tem muito, muito cuidado com essa parte da alimentação, né? A mãe, ela não come doce no período, né, que ela está de resguardo. Quando ainda ela está com sangramento, ela não pode tomar água fria, né? Tem que ser uma água morna. A gente sempre deixa, assim, tem esses cuidados com a mãe.
Outras etnias indígenas da região também possuem tradições singulares relacionadas aos partos. Entre os Yanomami, por exemplo, as mulheres mais velhas são parteiras. Quando uma jovem Yanomami engravida, o parto é realizado na floresta, longe da aldeia, sempre acompanhada por uma anciã. A decisão sobre a criança cabe unicamente à mãe. Após o parto, elas retornam à comunidade para apresentar o bebê. Caso a criança não apareça, a comunidade respeita o silêncio da mãe e inicia os rituais de cura e os cuidados pós-parto, honrando os costumes ancestrais e protegendo o bem-estar emocional da mulher. Jennifer Costa, da Rádio Monte Roraima FM, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Obrigada, Jennifer Costa. Que lindo esses relatos que reforçam o quanto é importante valorizar o trabalho e a atuação das parteiras tradicionais da Amazônia. E ainda não acabou não, pois a Liege Costa foi escutar o relato de pessoas que destacam a importância das mulheres parteiras para as comunidades mais isoladas da região. Simbora conferir?
Caminhos da Amazônia.
As parteiras tradicionais desempenham um papel crucial nas comunidades de Santarém, especialmente em áreas remotas. Elas garantem o acesso a um atendimento de saúde de várias maneiras. Primeiro, estão frequentemente localizadas dentro das comunidades, permitindo que as mulheres grávidas tenham acesso imediato a um cuidado durante o parto, sem precisar viajar longas distâncias. Além disso, utilizam conhecimentos ancestrais e práticas tradicionais que são culturalmente relevantes e respeitadas pelas comunidades.
Esse é o relato de Alaide, que destaca a importância dessas mulheres para as comunidades mais isoladas da região. Em regiões remotas, onde os serviços de saúde estão distantes, as parteiras tornam-se a principal alternativa para gestantes. Elas oferecem um atendimento completo, que vai desde os cuidados pré-natais até o acompanhamento pós-parto. Além disso, compartilham orientações valiosas sobre saúde reprodutiva e ajudam a construir um vínculo de confiança com as mulheres. Yasmin Kumaruara, indígena do povo Kumaruara do Baixo Tapajós, em Santa Tarém, acadêmica de Direito na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e integrante do projeto Nascer em Santarém, fala dessa relação entre as parteiras e as gestantes.
Eu venho percebendo o quanto é importante a atuação e a efetivação das parteiras tradicionais no parto humanizado. A minha avó, ela conta muito sobre os partos que ela fazia. E no tempo dela, não tinha esse acesso como tem hoje, acesso à facilidade do hospital. Mas mesmo tendo isso, é muitas mulheres preferem ter seus filhos com as parteiras. Então, desde aí a gente já vê a importância que elas têm, né, diante disso. E também a relação da parteira com a mulher é muito importante, porque é uma relação de afeto, carinho, respeito, segurança, e é primordial nesse processo de gestação.
Ela também observa que a atuação das parteiras vai além da saúde física, envolvendo um cuidado espiritual e emocional alinhado às tradições locais.
Algo a ser citado são os costumes que as mulheres têm durante a gestação. São costumes que são acompanhados pelas parteiras. São as parteiras que falam o que a mulher tem que se alimentar, que pode beneficiar na gestação. São as parteiras que falam os horários de sair de casa, por exemplo. A partir das 6 horas, a mulher não pode mais sair de casa porque ela não pode pegar sereno. Outra coisa também, não pode tomar banho no rio a partir das 6 horas porque pode prejudicar o bebê. Então, assim, são costumes, tradições que é levado de geração para geração. Na minha aldeia ainda tem esses costumes. Na aldeia, nas regiões ribeirinhas, nas regiões afastadas da cidade, as mulheres, elas são cuidadas com os remédios tradicionais, os remédios medicinais feitos pelas parteiras e pelas pajés.
Essas mulheres aprendem suas habilidades por meio de ensinamentos passados de geração em geração, muitas vezes utilizando plantas medicinais locais e realizando rituais que conectam o corpo, a mente e o espírito. Apesar de sua relevância, Elaide Waiwai ressalta que as parteiras enfrentam desafios como a falta de reconhecimento formal, acesso limitado a materiais básicos e integração insuficiente aos sistemas de saúde.
As parteiras tradicionais em Santarém enfrentam desafios como a falta de reconhecimento legal, acesso limitado à formação e recursos, estigmatização, desconexão como serviço de saúde e condições de trabalho inadequadas. Para apoiá-las, as políticas públicas podem promover reconhecimento formal dessas profissionais, oferecer capacitação contínua, garantir acesso a materiais e equipamentos, integrar parteiras ao sistema de saúde, valorizar seu papel culturalmente e melhorar suas condições de trabalho. Essas ações são essenciais para fortalecer o papel das parteiras e garantir cuidados essenciais às comunidades.
Projetos como o Nascer em Santarém, vinculado à Clínica de Direitos Humanos da UFOPA, têm buscado mudar essa realidade, promovendo acesso à informação sobre os direitos das gestantes e fortalecendo o elo entre as parteiras e os serviços de saúde, como reforça Yasmin Kumaruara.
O projeto Nascer, ele tem um papel muito importante para levar informações para as gestantes, para as futuras mães que pretendam ter seus filhos. Sempre nas nossas rodas de conversas, a gente fala da importância das parteiras no parto humanizado. A gente sempre frisa isso. Falar sobre a importância das parteiras hoje é crucial para a gente estar propagando informações, para a gente está também melhorando, né, o acesso, tanto à informação, quanto ao acesso à saúde, quanto ao acesso aos cuidados que as mulheres devem ter.
A atuação das parteiras não se limita a salvar vidas. Elas são verdadeiras guardiões das tradições e da identidade cultural das comunidades amazônicas. Ao valorizar o parto humanizado e o conhecimento ancestral, essas mulheres garantem que as gestantes sejam acolhidas de forma integral, com respeito às suas crenças e costumes. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Somos parteiras que aparam bem da gente. Somos guerreiras, vamos a qualquer lugar. A luz de vela, a lua, sol ou candeeiro, sempre estamos no meio, prontas pra vida parar. Somos parteiras que aparam bem da gente. Somos guerreiras, vamos a qualquer lugar. A luz de vela, a lua, sol ou candeeiro, sempre estamos no meio, prontas pra vida parar. Seja na cama, assoalho, rede, esteira, essa hora verdadeira que a parteira vem ajudar. Algo contrai, se abre, pulsa, abana, massageia, força, mana, pro neném se deslizar. Algo contrai, se abre, pulsa, abana, massageia, força, mana, pro neném se deslizar. Somos parteiras que aparam vida, gente. Somos guerreiras, vamos a qualquer lugar.
interessante ouvir esses relatos e conhecer projetos como Nascer em Santarém, vinculado à Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. É importante destacar que os saberes e prática das parteiras tradicionais do Brasil correspondem a uma realidade presente em todo o território nacional, transmitido de geração em geração, que conectam conhecimentos tradicionais e religiosos com conhecimentos biomédicos pelas mãos de mulheres. Turma de casa, gostei bastante de compartilhar essa temática com você e saber o quão é importante valorizar o trabalho das parteiras tradicionais da Amazônia. Tenho certeza que ainda temos muitos relatos de mulheres que usam suas mãos para amparar vidas. Porém, nosso tempo já está finalizando, mas se você quiser ouvir novamente esse programa, é só acessar o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Agradecemos a sua companhia por hoje e já aguardamos você para o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.